Olá, neste dia do amigo, dia 20 de julho, mais uma vez estamos juntos para um programa, A Igreja em Movimento. Hoje o nosso tema, ele vem fruto de reflexões e estudo desse último final de semana, em preparação ao mestrado. Trago aqui algumas descobertas e algumas convicções. Mas antes disso, o último programa foi Ação Social pela Dignidade Humana. Naquele momento, nós usamos o texto de Provérbios 31, 8 e 9. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. E aí falamos exatamente sobre dignidade. E refletimos o quanto a imagem de Deus presente no ser humano precisa ser respeitada e, especialmente, que nós cristãos somos desafiados a olhar ao nosso próximo por causa desta presença de Deus na vida dele. Para hoje, então, eu, ao invés de trazer um texto, trouxe dois. Porque essa tensão, ação social, livres pela fé, servos pelo amor, ela provém de Martinho Lutero. Ela é base de um livro que eu vou pedir ajuda aqui, se ele aparece totalmente, um livro de 1520, da Liberdade Cristã. Eu estou aqui com a edição de 1983, eu tinha 13 anos ali quando esse livro foi editado, mas ele tem, essa aqui é a versão de 2009, mas se alguém quer ler Lutero, a coleção Obras de Lutero já tem 13 volumes, no volume 2 também está aqui o texto chamado Tratado da Liberdade Cristã, onde estão essas duas afirmações que eu faço neste programa. Livres pela fé, servos pelo amor. Essas expressões Lutero traz da Bíblia como conclusões e convicções, e a primeira delas vem de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, onde diz: sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Eu não sou escravo de ninguém porque Cristo me libertou. E ao escrever o livrete, Lutero gosta dos superlativos, gosta de palavras que enfatizam para além da média, né? Então, uma das traduções do texto, da expressão, ele diz o seguinte: o cristão é um servo libérrimo de tudo, a ninguém sujeito. Então, livre, 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 a ninguém sujeito, porque Cristo o libertou. Já a segunda expressão, servos pelo amor, ela nasce a partir de Romanos capítulo 13, versículo 8, que diz: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Diante de Deus, para a salvação não há dívida, a fé nos liberta. Diante do próximo, esta libertação, ela se traduz em obras de amor. Vale a pena se aprofundar. Essa obra da Liberdade Cristã de Martinho Lutero, ela é de 1520, é uma leitura rápida para o trabalho de mestrado que eu estou fazendo. Eu li este mais dois sexta-noite, aqui são 48 páginas, né? Então mas muito profundo. Tem páginas que é preciso ler, reler, mastigar e poder se deliciar com a profundidade da fala e do ensino. Muito bem. Livre por causa da fé. Livre por causa de Jesus. E nesse sentido, Lutero parte, então, de uma expressão justiça de Deus. O que, que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela consiste em Ele nos declarar livres da culpa do pecado. É um texto que também apoia esta doutrina é Gálatas 2, 20 e 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sobre esse texto, eu quero ler uma das expressões que está dentro desse livro da Liberdade Cristã. O cristão deve pensar assim: eis que em Cristo, meu Deus, deu a mim, e agora um termo mais difícil, homúnculo indigno, homem pequeno e indigno e condenado, sem nenhum mérito, por mera e gratuita misericórdia, todas as riquezas da justiça e da salvação. De sorte que, além disso, não necessito absolutamente de mais nada a não ser da fé, que crê que todas as coisas são de fato assim. Portanto, como não faria a este Pai que me cobriu com as inestimáveis riquezas, livre e alegremente, de todo o coração e com dedicação espontânea, tudo o que sei ser agradável e grato perante Ele? Assim me porei à disposição do meu próximo como um Cristo, do mesmo modo como Cristo se ofereceu a mim. Nada me proponho a fazer nessa vida a não ser o que eu vejo ser necessário, vantajoso e salutar ao meu próximo, visto que pela fé tenho abundância de todos os bens em Cristo. Eis que assim flui da fé o amor e a alegria no Senhor, e do amor um ânimo alegre, solícito, livre para servir espontaneamente ao próximo, de sorte que não calcule com gratidão ou ingratidão, louvor ou vitupério, lucro ou dano. 1520. Esta afirmação, ela é escrita e ela tem um valor hoje. E talvez ainda temos a dificuldade de, por vezes, pôr em prática essa compreensão. Em outro momento, Lutero afirma que Deus não precisa das nossas ações. Quem precisa delas é o nosso próximo. E então ele discorre dizendo: quando nós falamos servir a Deus, na verdade nós estamos servindo ao que é importante, que não tem preço para Deus, que são as pessoas. Sim, quando nós agimos em favor das pessoas, nós estamos servindo a Deus no sentido de estar fazendo aquilo que Deus faz e quer fazer pelas pessoas. Mas não que Deus necessite disso, ou que eu necessite disso para que Deus se agrade de mim. Ele me comprou com o sangue de Cristo na cruz e me libertou de mim mesmo, me libertou do meu egoísmo, do meu pecado, ele me libertou do inferno. Mas ao me libertar, ele me renovou. E esta renovação, esta nova criatura que eu sou, é que me permite amar as pessoas. Quando ele fala em justiça de Deus, ele afirma que há dois tipos ou duas espécies. A primeira justiça é a justiça alheia que vem de fora. É a justiça mediante a qual Cristo é justo e justifica pela fé, como diz 1 Coríntios 1:30. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A segunda justiça é a nossa própria. Não porque nós a operamos sozinhos, mas porque cooperamos com aquela primeira e alheia. Esta é agora também aquela que pratica as boas obras. Em primeiro lugar, na mortificação da carne e na crucificação das concupiscências em relação a si. E aí cita Gálatas 5:24. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Em segundo lugar, também o amor ao próximo. Essa segunda justiça é obra da justiça anterior, fruto e consequência. Mas os frutos do Espírito, isto é, do ser humano espiritual que ele se torna através da fé em Cristo, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Livres para servir, servos pelo amor, são duas moedas, aliás, dois lados da mesma moeda. Eu não posso servir sem ter sido servido por Deus. Porque quando eu faço sem fé, eu sirvo a um outro Senhor. Eu preciso estar no Senhor correto para que as ações agradem a Ele. Sobre isso eu tenho usado um exemplo. Exemplos sempre são falhos, mas eu acho que em alguma coisa ele ajuda. Por exemplo, se você tem uma empresa e do outro lado da rua está uma empresa concorrente e lá está o melhor funcionário do setor. Ele é um excelente funcionário vendedor. O que que você ganha com isto? Prejuízo, porque ele está servindo a outra empresa. Assim também na relação com Deus, quem não crê pode ser a melhor pessoa, pode fazer muitas coisas boas e úteis para a sociedade, mas com isto não está servindo a Deus. Isto não lhe é imputado por justiça. Ah, mas então é inútil o que ele faz? Não, não. Deus também coloca ímpios para fazer a vontade dele. Tem pessoas que não creem, que são usadas por Deus para cuidar da sua criação. Sim. Os que não creem também estão a serviço do Senhor, mas não são servos dele. O servir em amor é algo que procede da fé. É como que a fonte das obras de amor fosse a fé. Do contrário, estas ações, elas se tornam úteis para alguém, mas não reconhecidas pelo Senhor como frutos da fé. Pois não é possível ter frutos da fé onde a fé não está plantada. Uma outra afirmação que eu quero compartilhar, ela diz o seguinte: a pessoa não vive somente para si mesma neste corpo mortal, para operar nele, mas também para todas as pessoas na Terra. Sim, ela vive somente para os outros e não para si. Pois para isso sujeita o teu corpo, para assim poder servir a outros com mais sinceridade e liberdade, como diz Paulo em Romanos 14, 7. Pois nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Por isso, não pode acontecer que seja ela ociosa nessa vida e sem obra a favor do seu próximo. Pois é necessário que fale com as pessoas, haja e lide com elas, como também Cristo. Nada disso, porém, lhe é necessário para a justiça da salvação. Uma preocupação de Lutero sempre é para que as pessoas não tentem imaginar que as coisas boas, as obras sociais, as boas obras que fazem, possam ajudar a alcançar o céu. Não. Para o céu não tem escada. O céu é alcançado por graça, onde Cristo, por meio da fé, nos transfere da incredulidade para a fé, da vida afastada de Deus para a salvação. Mas, enquanto vivemos neste mundo, somos desafiados a viver para as pessoas. E uma outra afirmação com a qual eu concluo a apresentação: se te encontras numa obra através da qual realizas alguma coisa boa para Deus ou para um santo, é preciso lembrar o contexto, ou para ti mesmo, mas não para o teu próximo, deverias então saber que tal obra não é uma boa obra. Pois cada qual deveria viver, falar, agir, ouvir, sofrer e morrer em amor e serviço pelo outro, mesmo pelos seus inimigos. O marido pela esposa, os filhos, a mulher pelo seu marido, os filhos pelos pais, os servos pelos senhores, os senhores pelos servos, os governantes pelos súditos, os súditos pelos governantes, de modo que a mão, a boca, o olho, o pé, o coração e o desejo de uma pessoa seja para todos, tais como as obras cristãs, boas por natureza. Desculpem, hoje foi denso, foi trazendo elementos lidos, mas eu creio que esta fundamentação, ela é importante, de vez em quando, ser revisitada, para que a gente tenha absoluta clareza de que o nosso servir ao próximo procede de Deus. Ele nos serve, ele nos torna seus filhos, ele nos qualifica pela presença do seu Santo Espírito para que neste mundo a obra que é dele possa estar ocorrendo ao modo dele, por meio de nossas ações. Muito bem, eu passo para Léo Bandeira, para nós podermos interagir com vocês e depois seguir o programa.
Bom dia, pastor, bom dia aos nossos ouvintes. O pessoal está ligado aqui no programa, no Facebook também. No YouTube. No YouTube tem o Heron Hilgenberg, abençoado programa. Rosa Baus também diz: bom dia, como é bom ouvi-lo, pastor. No Facebook, a Elvira de Barros também está ligada. Doris Silva, Elisa Tesk Feldman, Renilda Gutz, Lili Schiller, Tânia Cunha, a Márcia Pritch, a Lígia Madalena Albrecht, também a Francisca Luísa Pereira, Ida Marlene Bondi, a Lúcia Hilgenberg, Edila Rocha Albuquerque, a Sara dos Reis Freiberger, a Juliana Lindemeyer, Eliane de Almeida, Áurea Schulz e a Nelma Zager.
Obrigado, obrigado, Léo, obrigado a todos que estão na escuta. Sempre é muito bom ter vocês neste grupo. Eu até hoje de manhã estava dizendo, né? Hoje é o dia do amigo, 20 de julho. Eu não posso fazer um churrasco lá em casa e convidar todos os amigos. Não é por causa da pandemia, é porque não cabem todos. Mas aí eu faço a reflexão, eu não sei se não cabem todos os amigos, não sei se eu tenho tantos, mas eu tenho muita gente conhecida que gosta de churrasco. É por isso que não cabe todo mundo, né? Desculpa aí. É bom ter todos vocês como amigos e também que acompanham esse programa. Para concluir, então, nós precisamos estar atentos a algumas coisas. A Igreja Luterana, ela nasce num contexto onde as pessoas queriam comprar o céu com obras. Fazer caridade para aplacar a ira de Deus e, com isto, alcançar a salvação. Isso não é possível. A justiça de Deus em Cristo pagou a culpa, regenerou a cada um de nós e nos tornou filhos e filhas de Deus. Entretanto, e Lutero fala sobre isso também, esta doutrina e essa graça, ela não tem lugar para tornar alguém preguiçoso. Como que diz, se a salvação é de graça, então eu não preciso fazer nada. Isso não existe. Isso não existe. Aquele que crê em Jesus não pensa assim. A presença do Espírito Santo na vida do cristão não permite agir desta forma. Porque a árvore produz frutos. E os frutos tornam a árvore conhecida. É claro que nós vivemos simultaneamente justos e pecadores e precisamos constantemente combater o pecado da preguiça e também do julgamento, de sempre achar que somos melhores, por isso estamos em melhor condição. Ou não estamos em necessidades, seja psicológicas, físicas ou materiais. Não. A graça de Deus, ela nos fez o que somos. E é muito fácil conseguir perceber de uma forma natural como esta graça está em nossas vidas. Vamos pensar da seguinte forma. O que Deus usou para que eu fosse quem eu sou? Eu vou usar eu, mas cada um faça essa análise. Primeiro, eu nasci num lar cristão e fui levado ao batismo 19 dias de nascido. Eu nasci num lar que ensinou trabalhar, ensinou o esforço, deu oportunidade de estudo. Enfim, vivendo a vida cristã na igreja, a oportunidade de estudo, de envio como pastor a um lugar distante naquela época, oportunidade de trabalho, de convivência, de novas oportunidades e aprendizados, estudos, tanta coisa. Mas eu poderia ter nascido em um lar pagão. E tudo seria diferente. Poderia ter nascido em um lar onde houvessem sérios problemas de relacionamento, de alcoolismo ou outras situações, e o rumo da minha vida seria outro. Ah, claro, assim como neste final de semana eu fui dormir cada noite uma, duas horas, para concluir que hoje é o dia D da entrega do bendito trabalho. Assim também, no decorrer da vida de estudos, muitos esforços foram necessários. A graça de Deus não nos anula e não elimina toda a capacidade, dons e talentos que Ele nos deu para, vou usar uma frase bem simples, para a gente se virar. O fato de estar na graça de Deus justificado por fé não significa que a vida será sem desafios, mas significa que ela será enfrentada com a presença de Deus. Servir ao próximo também não é sempre pétala de rosas. Às vezes é o talo e outras vezes é o espinho. Mas faz parte da proposta que Deus tem para nós cristãos, o servir. Ele será prazeroso mesmo quando difícil. Mas especialmente, ele será para Deus, no sentido de expressão de amor, e ao próximo da mesma forma, mas com o propósito de que ele conheça aquele que move a minha ação, o meu trabalho, a minha perseverança e a minha alegria. Livres para servir. Escravos ou servos pelo amor. Livres por causa da fé, servos por causa do amor. Duas faces, dois lados, dois jeitos que nos relacionam com Deus. A ação social, as boas obras, elas estão no lado do servir, no lado do agir. E aí nós poderíamos entrar num outro tema de Martinho Lutero, que é os dois reinos. O reino da direita, Deus faz e acontece e declara justo e salvo. O reino da mão esquerda precisa ser administrado. Nele está tudo aquilo que nós convivemos de forma visível. A nossa família, a sociedade, o governo. E aí, se vire nos 30. Há uma série de coisas que precisam ser feitas. E a convivência do justo, do justificado por Deus, do cristão, se dá na companhia daqueles que não creem, dos incrédulos. E esta convivência precisa, a partir do cristão, ser pautada na justiça de Cristo. Ele nos justifica e, por isso, nos capacita a amar. Que Deus possa nos abençoar, não somente nesta semana, mas em todos os dias, e fazer de cada um de nós uma bênção na vida de outros. Não estejamos só preocupados em dar ao outro o conforto e o necessário para viver, mas lhe testemunhemos a esperança e o céu gratuito em Cristo. Muito obrigado, gente. Deus nos abençoe em mais uma semana.